E a gente volta aqui a conversa com as profissionais do Colégio Monsenhor, em Uruçanga, 11 anos, mais de 11 anos já na cidade, e aí trazendo as novidades e a metodologia de ensino, né? A gente falou um pouquinho antes da educação infantil, do ensino fundamental 1. A coordenadora Roseli Comelli está conosco também. É importante destacar, né? Até porque depois a gente vai falar também, tem muitas novidades para 2023 já valendo. E as matrículas também já estão abertas? Como é que funciona essa questão das matrículas?
Já estamos com as matrículas abertas. As matrículas já aconteceram, né? A gente visitou algumas escolas, tanto de Uruçanga quanto de Cocal do Sul. Eu queria agradecer aqui ao vivo a todos os diretores, a secretária da Educação, né? Por manter as portas abertas para o Colégio Monsenhor também. Isso é muito importante. É uma parceria que tem que acontecer. Eu acredito muito que educação só se faz em conjunto. Então, não é algo que acontece só dentro do Monsenhor. É algo que acontece em todos os locais, né? Em todas as escolas. Nós, enquanto profissionais da educação, precisamos estar juntos e sempre levar o melhor, né, para a nossa comunidade. Então, estamos com matrículas abertas, sim. Venha conhecer a nossa escola, venha fazer parte dessa família, né? É algo fantástico, assim, sabe? Falar do Monsenhor, ai, mas a Lilica, né? Como todo mundo me conhece, está lá há 11 anos... estou lá há 11 anos e me faz muito bem, sabe, fazer parte dessa história, né, de Uruçanga, contribuir um pouquinho. É uma cidade que eu escolhi para viver, né? Eu não nasci aqui, mas eu nasci aqui de coração, sabe? Hoje eu não consigo mais me ver fora de Uruçanga, não consigo, sabe? Fazer parte dessa história é muito importante. E como você falou, a gente traz novidades, sim, né, para o ano que vem.
Não conto agora.
Ah, segredo? Então vamos manter esse segredinho ainda na caixa.
Conta depois. Daqui a pouco a gente volta, né? Que eu quero saber, realmente tem umas novidades aqui bem interessantes, né? Para 2023. E a Lilica... Posso chamar de Lilica?
Pode.
É, a maioria do pessoal conhece por Lilica, né?
Olha, se perguntar quem é a Roseli do Monsenhor, acho que ninguém conhece.
A coordenadora. E aqui conosco também está a Andrea Sávi Mondo Roque. Ela é professora da Educação Física do Infantil ao Ensino Médio. Professora de Voleibol também. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Quanto tempo já de Monsenhor?
Então, desde o início.
Desde o início.
11 anos também de Monsenhor.
Uhum. A educação física, ela é um complemento da educação infantil, educação fundamental. O que a gente pode falar, né, quando trata de educação física? O que, que isso agrega para o aluno, né, do Colégio Monsenhor?
Então, a educação física, eu estou na vantagem aí, né? Que é a melhor disciplina que o colégio oferece, né? Com a melhor professora.
Todo mundo gosta de educação física.
Agora eu vou apanhar aqui, Ed. Então, mas aí, Ed, vem a questão seguinte, né? Eu não digo só da educação física. A gente vê o quanto o professor é querido por seus alunos quando ele entra no colégio. E os alunos vêm abraçá-lo.
Uhum.
Né?
Que é o que nós falávamos anteriormente.
Justamente. Né? E aí tu pensa assim, às vezes tu chega cansado, tu chega assim, barbaridade, mais um dia. E tu vem e eles te recebem com um abraço. Uhum. Né? E aí a gente pensa, bah, vale a pena.
Mas o professor
mesmo
cansa também.
Professor cansa, rapaz. Cansa. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa a voz.
Eu imagino, né?
Como
é que é? Na questão da educação física, como é que. Infantil ou ensino médio, né? Você trabalha com esses alunos. Como é que é? Há uma divisão? Para o infantil a gente trabalha dessa maneira, para o ensino médio já é uma outra metodologia? Existe isso, esse diferencial?
Existe, né, Ed? Porque são idades diferentes, né? Então, na educação infantil a gente trabalha muito mais a parte, o corpo em si, né? O corpo em desenvolvimento. Uhum. Então, a gente trabalha muito o equilíbrio motor, a lateralidade, a coordenação motora fina, ampla. Principalmente com os bebezinhos ali, né? Que a gente já começa a pegar a partir dos 4 meses. Então, a gente trabalha muito essa questão corporal. Uhum. Né? E aí, a gente vai aprimorando essa parte corpórea do aluno, né? A partir do seu desenvolvimento. Então, ele vai crescendo e a gente vai se adaptando ao crescimento físico dele também. Uhum. Né? Até chegar no ensino médio, que daí já é um outro segmento, né?
Esse acompanhamento você consegue fazer... eu dei aula para um aluno lá da educação infantil. Você faz esse acompanhamento ao longo dos anos até de chegar no ensino médio? É assim que funciona? Consegue fazer conhecer o aluno?
Sim,
né?
É porque assim, ó, como eu dou aula para todos os segmentos, então para mim se torna mais fácil. Uhum. Né? E eu acompanho esse desenvolvimento dele desde a educação infantil até o ensino médio. Uhum. E aí fica mais fácil para mim também, às vezes, detectar um possível problema, né? Até no seu desenvolvimento físico, né? Onde é passado para a coordenação. Porque, de repente, às vezes eu vejo... De repente, não. Eu vejo, por exemplo, o aluno da educação infantil uma vez por semana.
Sim.
Né? Então, de uma semana para outra, às vezes a gente já consegue detectar alguma coisinha diferente naquele aluno. Né? Diferente, às vezes, de um professor que está todo dia com ele. Né? E, às vezes, até do próprio familiar. Né? Que, às vezes, está todos os dias e, às vezes, não consegue identificar algo diferente, né, que está acontecendo ali. Né? E eu falo nessa parte física mesmo, né, na parte motora. Né? Uhum. Então, são segmentos diferentes e são trabalhos oferecidos diferentes. Uhum. Né?
Até qual a idade do ensino médio que vocês trabalham lá?
É 16 anos.
16 anos.
E 17
já
tá
na consciência mesmo, né?
Terceirão,
é.
A consciência corporal também no ensino médio é diferente.
Uhum.
Né? A prática corporal é diferente. E aí, assim, ó, o colégio, ele sempre incentivou, partindo da prática corporal, partindo da prática esportiva, ele sempre incentivou, né, a prática esportiva, a prática cultural, artística dos nossos alunos, né?
A educação física não fica... Tu fala educação física, a pessoa pensa que só exercício, só jogar bola, vôlei, como que é, você
isso,
é especialista no assunto. Então, não é só isso.
Não, a gente trabalha toda uma estrutura corporal dentro do aluno, né? Se fosse só simplesmente dar uma bola e fazer com que o aluno jogue o voleibol, ou jogue o futebol, é fácil, né? Fica fácil, a gente fica acomodada, mas a gente não gosta do comodismo, né? A gente gosta de novos desafios, né? E eu, estando ali da educação infantil até o ensino médio, é passar por esses desafios todos os dias, em todas as aulas.
Importantíssimo. Como é que faz para atrair o aluno para ele? A educação física já é uma disciplina boa, né?
Boa.
De fazer. Mas como
é
que
eu tenho
atrai
essa vantagem,
esse aluno,
né,
que às vezes não quer, não gosta muito, né?
Olha, Ed, eu respeito muito esse lado do aluno, sabe? Eu sempre incentivo a participar, né? A dificuldade não está até o fundamental 1 desta participação. Eu tenho mais dificuldade do fundamental 2 ao médio, porque daí começa essa fase da adolescência, né? E eu respeito muito isso. Porque, às vezes, o aluno, ele não tem esse desenvolvimento, ele não tem como é que eu posso chamar? Ele não gosta tanto da prática esportiva, né? Então, eu respeito. Então, eu trabalho um pouquinho fora da caixinha, né? Eu não trabalho somente as modalidades esportivas. A gente faz uma atividade recreativa para que aquele aluno que não gosta... da modalidade, digamos, do voleibol, ele participe pelo menos nessa parte recreativa. Ou eu trabalho muito jogos pré-desportivos, visando a prática esportiva, então o aluno se interessa por aquilo. E é através dessas práticas corporais que eu consigo introduzir o aluno dentro da minha aula. Que muitas vezes não é só ele saber jogar bem um tipo de esporte. É ele participar com desenvolvimento, com empolgação, tentando atingir o objetivo que eu planejei para aquela aula. Então, para isso, para mim, já vale. Uhum. Sabe? Eu respeito muito esse lado. Porque eu também já fui aluna. Eu gostava de fazer a parte prática da coisa, sabe? Mas tinha aquele aluno que não gostava. Eu respeito isso também, né?
Importante. Como é que é essa distribuição de aulas da educação física? É um cronograma, uma vez por semana, cada turma? Como é que trabalha isso?
São duas aulas semanais. Na educação infantil é uma aula semanal e do fundamental 1 ao ensino médio são duas aulas semanais, né? E, além disso, quando volto lá de novo para a caixinha, o Colégio Monsenhor, ele sempre proporciona, ele sempre incentivou essa prática corporal, desde esportiva, desde da cultura e artística, né? Então, quando eu falo isso, nós não oferecemos somente o voleibol, o futsal e o handebol nas nossas aulas extras, porque o aluno tem essa possibilidade. Ele gosta de voleibol, ele vai lá, ele faz o treinamento de voleibol comigo, fora do horário. Ele gosta de handebol, ele vai para o professor Krishna. Ele gosta de futsal, ele vai fazer o treinamento na modalidade de futsal com o professor Igor. Além dessas modalidades tradicionais, a gente oferece ainda patinação, duas vezes na semana, são parcerias, né? A gente oferece a capoeira, a gente oferece dança, balé e teatro. E a gente tem uma parceria ainda com a Zumba, com o professor Tony. Então, a gente tem um leque aí de opções cultural, artística, esportiva para o nosso aluno. Então, a gente tem essa possibilidade. E quando eu digo que o colégio tem essa possibilidade, eu quero entrar também lá para outro departamento, que é a nossa cidade como um todo, né? A cidade pode oferecer também essas opções para os nossos alunos de outras escolas. E o Colégio Monsenhor está disponível para isso. Ele já fez essas parcerias com todas essas práticas corporais. Espaço físico a gente tem. A gente tem um espaço físico ótimo para a prática do atletismo, né? A gente tem as ferramentas lá dentro para praticar o atletismo, né? Então, a estrutura física a gente tem.
Sim, Lica.
Eu vou complementar um pouquinho a Andrea. A Andrea falou muito bem o que a escola oferece e ela alinhou a uma questão que realmente, assim, não trabalhamos só o conhecimento em sala de aula, né? Porque não é só o aluno aprender a história, a geografia, o português e a matemática, mas é ele descobrir as suas potencialidades, as suas habilidades. Então, é isso que a gente busca no Monsenhor. Sabe, eu posso não ser muito bom em cálculo, mas eu sou muito bom no teatro. Sabe, eu sou aquele aluno que eu vou conseguir me expressar muito bem. Eu posso não ser muito bom na língua portuguesa, mas numa feira de ciências eu consigo expor esse meu conteúdo muito bem. Para que esse aluno da outra escola ou esse pai, né, foi até a escola, ele sai dali realmente... Nossa, como esse aluno sabe disso? Então, as várias potencialidades, como a Andrea colocou, esse é o nosso grande objetivo, sabe? O aluno não é só dentro de uma caixinha. A gente não precisa desenvolver ele só aqui. E o que ele gosta? E no que ele vai se destacar? E aonde a gente, enquanto escola, enquanto profissionais, enquanto professores, a gente pode incentivar e motivar? Porque esse profissional, com certeza, vai fazer a diferença. Não é só um 10 na matemática, sabe? Que vai fazer a diferença dele enquanto profissional. É aquilo que a gente conversava nos bastidores, né?
Pois é.
Né? Aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes.
Importante falar do Colégio Monsenhor, 11 anos. E, Andrea, obrigado, é importante essas informações, hein? Mas tem mais um assunto que a gente quer tratar aqui, que é com a Gislane, a professora Gislane Beretta. Ela é professora do ensino médio, trabalha com história, filosofia, questões contemporâneas. 7 anos já de Monsenhor, né? Já conhece aí também os alunos, boa parte dos alunos, imagino. O que a gente pode falar do ensino médio, né? Qual é o trabalho desenvolvido atualmente? Para 2023 está chegando também.
Certo. Primeiramente, bom dia a todos, né? O que as colegas já mencionaram, acho que é uma característica bem marcante da escola, que é essa questão bem humanista que a gente tem de enxergar o nosso aluno como sujeito, um protagonista da história dele. E no ensino médio não é diferente. A gente entende que o ensino médio é um período de bastante insegurança para os nossos alunos, em virtude das questões que já acontecem, né, naturalmente, por eles serem adolescentes, estarem nessa transformação de corpo, de mente, né, as dúvidas, os questionamentos, mas que o ensino médio também traz alguns agravantes, que é a questão do vestibular. E a gente se preocupa muito com isso, de tentar mostrar para os nossos alunos que eles, primeiramente, não são uma nota. E, segundo, que não existe mais esse conceito que a gente, provavelmente nós aqui, que estamos reunidos hoje, e quem está ouvindo, tenha passado na época da sua formação, que vestibular define a tua profissão para a tua vida. Né? Então, tu precisa tomar essa decisão agora e tu precisa que ela seja certeira. Então, a gente tem uma visão de que o aluno ele precisa se entender como um sujeito fluido. Ele pode gostar de algo, né, de uma profissão, se identificar com outra. A gente precisa ter profissionais no mercado que eles sejam dinâmicos. Então, a gente tenta, né, dar essa segurança para esse aluno, para que ele não se frustre tanto com uma nota ou simplesmente ter que tomar uma decisão já agora, essa pressão que já muitas vezes vem de casa. Então, a gente tenta, de algumas formas, né, juntamente com a Escola da Inteligência, Educação Socioemocional, a psicóloga, a gente trabalha em conjunto para que deixe esse aluno o mais tranquilo possível nesse período de vida que já é tão tenso para eles, em todos os sentidos. Que a gente, às vezes, como adulto, esquece como era ser adolescente, mas é um período bem complicado.
Esses medos, essas inseguranças podem ser aí minguados, podemos dizer, com esse auxílio do professor e também esse trabalho que é utilizado pelo Monsenhor, né? É importantíssimo, né? E você falava aí sobre vestibular, o Enem chegando. Tem algumas dicas também? Enem agora, tem a prova agora no fim de semana?
Isso.
E no outro, né?
Isso. As provas do Enem acontecem agora nesse final de semana, no domingo e no seguinte, né? Então, dia 13 e dia 20 iniciam as avaliações do Enem. No dia 13, a gente tem as provas de linguagens, códigos da natureza, Ciências Humanas e a temida redação, né? São 45 questões, mais a redação, no outro domingo, novamente 45 questões. Então, eles já estão tensos com isso, né? O que a gente procura conversar com os nossos alunos, principalmente nesses dias que antecedem Enem, vestibular? Eles estão estudando, eles estão se dedicando, né? Só que eles também precisam relaxar, principalmente ali naquele período antes da prova. Sexta, sábado, não adianta mais, que você não vai mais conseguir reverter o que não foi feito, né?
Tem uns que ficam lá até o último instante, isso. Mas isso acho que até prejudica, né?
Sim, muita ansiedade, né? Porque a ansiedade já é comum quando a gente vai fazer algo que sai da nossa linha de conforto, da nossa zona de conforto, ainda mais algo que para eles é algo que demonstra tanta responsabilidade, né? Mas não adianta, tem que tirar um tempinho para relaxar. Em relação ao dia da prova, né? É necessário que eles se alimentem bem antes de ir, saiam de casa com bastante antecedência para não, né? Não virar um meme aí dos atrasados do Enem. Que eles levem caneta preta, isso serve para também quem está escutando, né? Que no dia levem caneta transparente, mas de cor preta. Pode levar água, não pode ir de boné, celular pode levar, porém tem que estar desligado, caso emita qualquer som, né? O candidato é desclassificado. Importante não esquecer de documento, né? Original com foto. E calma, o que tu tinha para fazer, tu já fez, agora vai lá e dá o teu melhor.
Uhum. Tem muitos do Monsenhor que já estão preparados?
Sim, a gente, na verdade, estimula eles a fazerem o Enem desde o primeiro ano do ensino médio. Uhum. Até porque, para a gente ver esse mesmo diagnóstico que a Andrea falava em educação física, a gente consegue ver também a partir das notas do Enem, do resultado, principalmente a questão da redação. Porque a redação, quando ela vem corrigida por etapas. Então, o aluno consegue, de um ano para o outro, perceber o progresso que ele teve, perceber no que ele não foi tão bem, para que ele possa, né, no ano seguinte, ele estar melhorando. E também, até, isso ajuda na questão da ansiedade. Porque se a gente deixa para fazer esse tipo de prova só no terceiro ano, tu vai chegar lá, tu não sabe o que esperar, porque é algo novo para ti, tu vai estar muito mais ansioso do que alguém que começou a praticar desde o primeiro ano do ensino médio. Então, é bem importante a escola estimular isso, e a gente faz.
Importantíssimo. Essa é a Gislaine Beretta, professora do ensino médio, história, filosofia, questões contemporâneas. Acho que a gente conseguiu conhecer um pouco, né, do que é o Monsenhor, se a gente ficar aqui conversando, fica a manhã inteira, né? Dá para trazer muitas questões relacionadas aí ao Colégio Monsenhor, todas as fases da educação, né? A coordenadora, Roseli, a gente falava antes ali sobre as novidades, né? O que vão oferecer? O que tem diferencial que não tinha em 2022? O que vocês vão aperfeiçoar para 2023?
Eu só quero fechar um pouquinho o pensamento da Gi, né?
Uhum.
Os nossos alunos já sabem, mas é importante a comunidade saber. Nós vamos estar lá com eles, né? A gente vai sair daqui cedinho, de transporte, junto com eles, a equipe de professores nos dois dias, para eles saberem que a gente vai estar lá fora, sabe? Com energia positiva, acolhendo as dúvidas, as ansiedades que vão surgir no dia do Enem. Então, a gente vai estar lá. A gente leva eles, a gente acompanha, a gente traz para casa de volta em segurança. Então, isso é muito importante. Nós vamos com um grupo bom de alunos aí, né? Primeiro, segundo e terceiro.
Isso, inclusive, isso fecha o ciclo, né? Que a gente tem tanto cuidado com eles, com essa educação afetiva, de eles se sentirem seguros conosco. Como é que a gente alarga eles, né? Justamente no dia da prova, né?
Agora.
Precisa estar junto, isso mesmo.
O Ed, só um parecer. Agora, a Gi falou sobre essa afetividade que os professores têm com os alunos do colégio. E realmente isso acontece. Quando a gente tem nas mídias sociais, nas mídias que o nosso aluno não é só mais um número, e ele tem nome, isso realmente existe lá dentro do Colégio Monsenhor. E agora eu falo como mãe, não como professora. Né? Eu tenho duas filhas no colégio. A minha mais velha, ela tem uma ansiedade, né, tremenda, e ela é tratada com um diferencial lá dentro. Né? A todo momento, em qualquer momento lá dentro, a Lilica, como coordenadora, pode estar atarefada, ela para, vem conversar comigo. Entende? A Gi, a irmã dela, nessas aulas do ensino médio, desse novo ensino médio, elas agregaram demais, né? Para esse tipo de ansiedade, né? Para essas questões socioemocionais. foi agregado muita coisa. Então, o colégio tem, sim, esse diferencial. E eu falo como mãe, não é puxar saco, não é nada disso. É esse diferencial. O aluno lá dentro, ele tem nome e ele é tratado de maneira diferente, né? Com as suas aflições, ansiedades, angústias. Agora, para o Enem, o colégio do Monsenhor, ele trabalha com simulado desde o terceiro aninho, Lilica?
É,
desde o terceiro aninho. Com simulado, amanhã é dia de simulado?
É.
Hoje está acontecendo simulado, né, Lilica? A minha filha estava lá na sofrência, por causa que tinha esse simulado, já é o terceiro do ano. E eu disse que é isso, já é o terceiro. Mas a ansiedade está ali, né? Esse sofrimento de querer ser, se sair bem, né? Então, tu olha só, esse simulado, preparação para o Enem. Então, eles estão muito bem preparados.
Que legal,
sabe?
Importantíssimo. Agora já nos encaminhando para o final da entrevista, da conversa, muito legal, espetacular conhecer mais, né? Comemoração é sempre bom, né? 11 anos, né? Não é para qualquer um, né? 11 anos, estado, colégio particular, o ensino exemplar. Lilica, essas novidades que você nos falava, né? Que não deixei contar antes, por favor.
Então, a gente traz para 2023 a robótica, né? Da educação infantil até o quinto ano, dentro da grade curricular. Nós tínhamos a disciplina de informática. Né? Vamos dizer assim, que o tempo fez com que informática hoje não é mais necessário, né? Para esse aluno. Mas a robótica, sim. Porque na robótica eles vão trabalhar com um material, é uma empresa específica que desenvolveu um material para isso. Então, se trabalha com Legos, eles vão montar robôs. Dentro dessas montagens, eles vão trabalhar conceitos de matemática, conceitos de equipe, porque eles vão ter que trabalhar em equipe. Quem vai executar, quem vai criar o projeto, quem vai desenvolver. Então, no final de cada aula, eles têm um projeto, têm que desenvolver esse robô, isso tem que funcionar. Né, dentro de conceitos que envolvem matemática. Uhum. Então, nós vamos iniciar com a educação infantil até o quinto ano, dentro da grade curricular. Então, não é fora do horário, não é uma atividade extra. Nós já tínhamos a robótica e vamos manter como atividade extra para o ensino fundamental 2.
Importantíssimo. Tem aqui também algumas informações referentes à imersão bilíngue. Como é que funciona?
Nós temos já, iniciamos esse ano com inglês no nosso período integral, que nós temos alunos que ficam o dia inteiro, Ed, para a escola. Vão para a escola de manhã, alunos de educação infantil até o quinto ano, chegam na escola às 7:30 da manhã e vão embora só no final do período. Uhum. Então, nós já tínhamos o inglês nesse período integral e iniciamos esse ano com duas aulas de inglês na educação infantil. Mas para o ano que vem, a novidade vem numa imersão bilíngue. Então, nós vamos ter uma professora de educação infantil até o terceiro ano, uma professora que vai trabalhar com o quarto e quinto. O que é essa imersão bilíngue? Eles vão realmente trabalhar num processo de ouvir e falar o inglês, sabe? Então, nós vamos trabalhar todo esse processo de uma forma dinâmica, lúdica, criativa, prazerosa. Então, nós vamos ter um aumento aí de carga horária do inglês e o nosso pequenininho. E uma novidade, que é novidade até para a professora do G2, eles vão ter inglês a partir do G2. Então, isso é uma novidade. Dois aninhos, as crianças de dois aninhos já vão ter inglês. E a partir do G3 ao quinto ano, essa imersão bilíngue.
Que legal, é importante, porque o inglês é necessário, né?
É necessário, faz parte já. Uhum. Não tem mais como a gente sair disso. As escolas não têm mais como, né?
Para o ensino fundamental 1, ensino médio, né, depois, né, o que tem? Tem preparado algo também?
Isso. Então, para o ensino fundamental 2, a gente quer voltar com as aulas de matemática básica, porque a gente vê o quanto isso é importante, né, o quanto isso é necessário. Para o ensino médio, a gente vai trabalhar e focar, além de todos os nossos itinerários formativos por área, que a Andrea deu uma palhinha de quanto isso mudou o nosso novo ensino médio, né? A Gi é uma das professoras que trabalham esses itinerários formativos. Eu sempre digo para o aluno, o que é o itinerário formativo por área? Sabe aquele... A gente foi aluno e a gente dizia, para que eu vou estudar isso? O itinerário formativo serve para mostrar como é que esse conteúdo acontece na prática. Então, para o ano que vem, como novidade, a gente traz a matemática financeira, que é fundamental, e empreendedorismo. A gente vai manter as nossas outras áreas e vamos trazer isso de novidade. E algo que a gente começou esse ano devagarinho, né? Alguns alunos de escolas públicas nos procuraram para participar de algumas aulas extras, né, Andréia? Então, para o ano que vem, a gente quer tornar isso uma prática, para que essas aulas extras não sejam oferecidas só para os nossos alunos, para outros alunos de escola pública que venham indicados para os seus diretores, que nos procuram, que venham agregar. Então, ano que vem, a gente vai fazer algo realmente estruturado e organizado. Também é novidade para a Andrea. A Andrea fez uma palhinha. A Andrea teve alunos na educação física que não eram alunos do Colégio Monsenhor.
É, nas aulas extras,
nas,
né?
Aulas
como eu
extras,
tenho treinamento
voleibol.
De voleibol no colégio. Então, alguns alunos de outros colégios vieram me procurar, conversei com a Lilica. E como a DMA esse ano não oferece a parte de voleibol ainda, eles nos procuram. Então, a gente deixou as portas abertas, né, Lilica? Eu tenho algumas alunas ali. E depois eu conversei com a Lilica assim, não vamos podá-las, isso, né? Mesmo estudando em outro colégio, eu acho que o Colégio Monsenhor está de portas abertas para esses alunos que queiram fazer uma atividade no qual, às vezes, de repente, não tem na cidade de Iruçanga, né? Então, olha só que notícia boa para mim também.
Novidades aqui lá.
Novidades,
pessoal,
que ficaram sabendo agora.
Pessoal, nosso tempo encerrou agora. Precisamos... Falamos bastante, né, do Monsenhor, né?
Nossa,
que bom.
Muito.
E, como eu falei, a conversa renderia muito mais, dá para explicar muito mais coisas, mais novidades, mais né, da educação infantil, fundamental, esse socioemocional que é importantíssimo. Muito obrigado, coordenadora Roseli. Obrigado pela participação.
Muito obrigada. E, assim... Falar um pouquinho de Monsenhor, de 11 anos de história, e aqui na rádio, para nós,
bom, né?
É muito bom. Muito obrigada.
Professora Monique, obrigado.
Obrigada também.
Professora Adriana, obrigado.
Muito obrigada.
Andréia,
eu que agradeço, falando que a Rádio Marconi está com uma audiência altíssima aí, ó. Meu WhatsApp de novo, né? Os alunos aqui, ó, estão até reconhecendo as vozes das professoras.
Muito bom.
Obrigada, Thaíde. Obrigada, Rádio Marconi, mais
obrigado,
uma vez.
Obrigado, também.
Obrigada.
Nós agradecemos 11 anos com o Colégio Monsenhor, 11 anos, 9 meses Monsenhor em Uruçanga. Depois também a entrevista completa no Rádio Marconi.net.